a fim de tornar mais competitiva, né, e perigosa essa brincadeira de empinar pipas, né? A gente sabe que o cerol é usado, é uma cultura muito ruim, perigosa, mas vem sendo usado, que é para cortar a linha dos jogadores mais próximos, né? A gente vai falar ainda do tempo em que a pipa ou o papagaio, né? A brincadeira era fazer, né, a pipa mais bonita, aquela que subia mais alto, e hoje não é. Hoje é uma disputa muitas vezes arriscada e perigosa. Essa mistura de cola com vidro moído, vejam só que maluquice isso, para quem manipula isso, pode causar prejuízos às próprias pessoas, acidentes graves, morte. Morte, a gente comumente ouve, né? Pipas que cortam os pescoços, a linha, o cerol que cortam o pescoço das pessoas, dos motociclistas, sem falar nos prejuízos, os danos à rede elétrica, né, que já tem uma estrutura muito frágil, a gente sabe, exposta. Quer dizer, é um risco potencialmente fatal dessa prática. O IPT estudou esses aspectos nocivos, perigosos, e é o que a gente vai falar um pouco. De um lado, esses riscos para as pessoas, de outro, prejuízo à rede elétrica, um problema que exige, é um problema nacional, exige campanha de conscientização e permanente, não é? Essa é que é a questão. A gente tem que falar sempre sobre isso. Eu vou conversar com pesquisador do Laboratório de Corrosão e Proteção do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT. Eu converso com Hamilton Leles, que está aqui em nosso estúdio. Tudo bem, Hamilton?
Tudo bem.
Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Obrigado.
Obrigada por vir aqui pessoalmente em nosso estúdio, né? Está pertinho aqui da gente, o IPT,
sim,
não é isso? Aqui ao ladinho da rádio. Bem, mas nós vamos falar de um tempo, Hamilton, em que você, quando criança, obviamente, brincou.
Sim.
Né? E como é que era? Qual era o espírito? Eu nem sei nem de onde veio. Veio da Ásia, provavelmente, do Orido, dos países orientais, essa tradição.
Eu não tenho certeza, mas na Ásia é praticado.
É, muito, não é? E chegou, obviamente, ao Brasil, se espalhou pelo mundo. E quantas vezes as crianças brincavam do papagaio ou pipa, né? Fala papagaio hoje, ninguém sabe o que é.
Não.
Mas a história era outra, né? A brincadeira era outra.
Eu, como sou do interior, eu desconheço como que era aqui na capital. Mas quando eu era criança, a nossa diversão era fazer a pipa.
É.
E fazer uma pipa bonita, a gente fabricava a pipa, ninguém comprava a pipa. A gente cortava o pedaço de bambu, fazia as varetinhas, comprava o papel, cola, etc e tal. E isso já fazia parte da brincadeira. A outra parte era empinar a pipa, geralmente em lugares mais descampados, longe de fios elétricos, e uma porção de crianças empinando pipa. E a competição que existia era: a minha é mais bonita que a sua, ou eu consigo colocar minha pipa mais alto que a sua. Colegas conseguiram fazer pipas chegarem às nuvens. Então era uma diversão assim, uma diversão mais ingênua. Eu não sei quando houve essa transformação, mas hoje as crianças, uma grande maioria, usa o cerol, que é uma mistura de cola com vidro moído impregnada na linha. E o conceito é: vou utilizar uma linha abrasiva para cortar o adversário, só que a sua linha pode ser cortada também. Então ficou uma coisa assim muito ruim, porque uma linha impregnada com vidro moído, ela é um instrumento de corte. Então, ela corta, pode cortar metal, pode cortar uma porção de coisas.
Cortar metal?
Sim.
Olha só.
Nós tivemos aí dois casos que nós estudamos, sabemos de muitos outros.
Uhum.
Um em que foi cortado um cabo para raios de uma rede de transmissão, o cabo para-raios é aquele fio que fica no mais alto da torre, e a queda desse cabo para-raios causou um apagão aqui em São Paulo. Esse daí não tem notícia de nenhuma vítima, mas imagina, um apagão é uma situação muito complicada. Não sei quantas horas que foi necessário para retomar a energia.
Esse fato tem algum tempo, Hamilton?
Esse fato,
você lembra de que
esse
ano?
Fato deve ser mais ou menos 2007, 2008, por aí.
Uhum.
Mais
seríssimo, né?
Seríssimo. O outro problema mais sério ainda do que esse é aí já não na linha de transmissão. A linha de transmissão são aquelas torres enormes. Já é na linha de distribuição, nos postes que estão na rua. Porque esses postes têm os fios de alta tensão. Esses fios de alta tensão, eles vão para os transformadores para reduzir, rebaixar a tensão, para distribuir para os locais onde vai ser consumida a energia. E um cabo desses de alta tensão foi cortado com linha de cerol. Nossa. E ele ficou caído. Foi perto de uma comunidade.
Exposto, quer dizer,
exposto.
Qualquer
caído.
Pessoa que encostasse ali.
E o que aconteceu foi exatamente isso. Foi houve uma vítima fatal, uma pessoa da própria comunidade, saindo para trabalhar de manhãzinha, encostou no cabo e morreu eletrocutado. Então, essas histórias de cabo caído são comuns. Só que o cerol, ele é um agravante, porque quando se utiliza, quando se brinca com o cerol próximo da rede elétrica, coisa que a Eletropaulo, as empresas de eletricidade recomendam, que a pessoa pode tomar choque, etc. e tal, mas nem sempre a pessoa toma choque. Se ela tiver com um certo isolamento, dependendo das circunstâncias, as crianças vão descobrindo que é possível você ficar roçando a linha nos cabos de energia.
Meu Deus do céu, que brincadeira é essa?
Isso aí, o que acaba acarretando? Vai fazendo diversos pequenos cortes, que é alguns mais profundos, outros menores, e vai enfraquecendo o cabo. O efeito não é imediato, pode ser posterior. Com o vento, com algum tipo de solicitação mecânica, vibração eólica, aquele cabo pode sofrer fratura por fadiga, alguma coisa, uma coisa que não aconteceria se não tivesse aqueles picotes feitos pela linha. E aquele cabo pode cair a qualquer momento inesperado. Então, pode acontecer uma coisa dessa natureza. E muitos casos que a gente não sabe, muitas vezes uma trombada de um carro que derruba um fio, pode, muitas vezes, ser um fio comprometido. Então, tem muitas informações que não são bem analisadas e simplesmente acontece o acidente, é feita o reparo, mas é uma coisa que precisa se observar bem.
Não tenha dúvida. E vocês estudam isso, acompanham, fazem análise, são sempre solicitados a tratar desse tema, não é, Hamilton?
Na verdade, eu trabalho no laboratório, na área do laboratório de corrosão, que cuida do que a gente chama de análise de falhas. Então, coisas que acontecem, coisas que quebram, coisas que caem. Quando há algum acidente, por exemplo...
Tentar identificar as causas,
para identificar as causas. E a gente começou vendo isso, fazendo análise de falhas. Descobrindo por quê. O que foi que causou a queda do cabo.
E aí descobriu que era a tal da pipa com cerol.
Para nossa surpresa, a gente encontrou nos fios, tanto do cabo para-raios, como do cabo energizado, sulcos profundos. Por exemplo, sulcos capazes de cortar metade, até mais da metade da seção resistente.
Nossa,
do cabo.
Impressionante. Agora, você imagina se consegue provocar o prejuízo a esse, numa estrutura de cabos e fios resistentes postos ali para resistir, né?
Na verdade, eles não são muito resistentes a esse tipo de coisa, porque a finalidade deles é condução de eletricidade, no caso, nos dois casos, tanto no caso do para-raios, ele vai conduzir eletricidade que vem lá da atmosfera, da descarga atmosfera, ou no caso do cabo de distribuição, ele também é conduzir eletricidade.
Mas digo,
ele não foi feito para ter uma resistência mecânica muito,
claro,
exagerada.
Claro,
só que ele precisa ter.
Precisa ter, quer dizer, você pensa em intempéries como chuva forte, vento, relâmpago e não cerol, né?
Um impacto, por exemplo.
Um impacto muito forte.
Um impacto pode derrubar, mas se tiver comprometido é muito mais fácil.
Claro. Que é o que vocês então observaram. Quer dizer, há vários casos desses que impõem um risco maior de ou falta de abastecimento de energia. Isso pode provocar, né?
Isso.
Um colapso, um problema sério no sistema de transmissão, como também consequências do tipo... A gente viu recentemente, eu não vou juntar uma história com a outra, mas a gente viu o caso desse garoto que...
A história ali parece que é um pouco diferente.
Ali, né? O problema é mais sério.
Não, o problema é outro. Ali é um problema de natureza. Eu não sei exatamente porque...
O que aconteceu? A gente está falando do garoto que na festa de carnaval morreu eletrocutado,
né?
Ao se pendurar num poste O que era aquilo? Era um poste de...
Era um poste de iluminação.
De iluminação.
Eu acho que era exatamente. De iluminação ou de sinalização, eu não sei exatamente.
Em que foram instaladas câmeras.
O poste era metálico.
Sim.
Então, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa toma um choque elétrico, se a pessoa encosta em algum cabo energizado, o corpo, a corrente elétrica passa pelo corpo e vai descarregar na terra. Se tiver qualquer coisa que facilite essa passagem ou da corrente pelo corpo da pessoa, o piso está molhado, a pessoa está com a mão molhada, qualquer coisa que facilite essa condução é mais fácil.
Uhum.
Ali tinha alguma coisa de errado, mas eu não sei exatamente o que os peritos vão ter que analisar e avaliar o que aconteceu.
É.
Aquilo não tem nada a ver com o nosso caso, mas é um problema de uma descarga elétrica.
Para mostrar o risco que isso representa.
É muito sério.
Muito sério, e a gente sabe que as pessoas morrem disso. Voltando à questão da pipa, é um risco muito grande. São crianças e jovens que hoje você nem faz mais, nem fabrica, porque está pronto. Esse produto é pronto, ele é vendido, e isso é crime.
Sim.
O que acontece se você for pego comercializando? Fazendo uso disso. Não tem fiscalização para isso.
Eu acredito que não tem fiscalização, não, porque se vende, inclusive, não apenas
essa... Pronto, hoje você não precisa fazer.
Hoje vende-se essa linha conhecida como linha chilena, que é uma linha importada. Ela tem um abrasivo mais poderoso do que o vidro moído.
E o que é exatamente essa linha?
Esse abrasivo é uma linha impregnada com quartzo moído e alumina. Para se ter uma ideia, alumina é um abrasivo tão forte que é usado para essas pedras de afiação, para essas coisas, assim, lixas. Então, é uma coisa muito abrasiva mesmo. E o quartzo, a gente sabe, é bastante duro também. Então, é muito mais duro, muito mais cortante do que uma linha com vidro moído.
Nossa, que coisa! Isso é vendido, todo mundo sabe, um produto que é proibido. Jovens fazem uso disso, os adolescentes colocando em risco a própria vida, né? Porque só de manipular aquilo você pode se machucar seriamente.
Se não tomar o devido cuidado, pode se cortar, sim.
Pode se cortar. Fora o fato de você colocar a vida das pessoas em risco, porque a gente sabe, né, dos fatos, e não são poucos, de motociclistas, especialmente, que estão expostos, né?
Motociclistas são os casos que aparecem mais na mídia, né? Mas no noticiário, porque eles realmente não tem como desviar de uma linha que...
Impressionante,
surge na
ele
sua
nem frente. Enxerga, nem pode ver um negócio desse.
Mas há muitos problemas com aves também, que acabam sendo mutiladas, até mortas.
Meu Deus.
Tem muitos acidentes. O zoológico mesmo cuida de animais que sofreram acidentes com linhas de pipa, né?
Gente, que cultura terrível essa. E, Hamilton, vocês veem, obviamente, vocês fazem a análise, né, das consequências disso e tudo mais. Mas agora, vamos falar um pouco sobre campanha de conscientização também, né? Porque se não tiver isso, acabar com essa cultura vai ser muito difícil, mas tem que, de alguma maneira... O que não falta é mostrar o quão arriscado e perigoso, e no caso também criminoso, que ali proíbe isso, é o fazer uso desse produto numa brincadeira que era para ser saudável.
Eu gostaria de tomar como exemplo, a sociedade tem que aderir a essa campanha. Porque se não houver uma adesão da sociedade, nada vai se puder ser feito, como em muitas outras coisas que são necessárias de se fazer. Mas eu gostaria de dar um exemplo, por exemplo, o cigarro. O cigarro, para mim, é o melhor exemplo, porque nós aqui, eu que sou mais velho, vocês acho que devem lembrar do tempo que a gente ia num restaurante, qualquer lugar, sempre tinha gente fumando, e os fumantes indiretos, a quantidade enorme de fumantes indiretos, e houve uma mudança.
Sim, está mudando seriamente.
E essa mudança foi muito séria. A gente vê que as pessoas hoje pedem licença, vão fumar do lado de fora. Então, quer dizer, continua havendo fumantes, mas houve uma mudança muito grande. E foram leis que foram utilizadas, mas também se não houvesse uma adesão da sociedade, o pessoal falasse, isso não tem importância, então... a coisa estaria do mesmo jeito.
Uhum.
Existem países na Ásia, na China, que a gente ouve falar que é horrível, as pessoas fumam demais. E aqui no Brasil, a gente consegue ver que não, que...
Está caminhando essa cultura,
caminhando,
né?
Está caminhando bem. Eu acho que essa adesão da sociedade, ela precisa das pessoas se conscientizarem no apoio dos meios de comunicação e dos órgãos governamentais também, né?
Uhum.
A lei precisa ser cumprida, as pessoas precisam colaborar, né? E assim vai.
Mudar o comportamento. É. Agora, quem normalmente faz essas campanhas, vocês são chamados para fazer análise dos
sim,
prejuízos,
isso,
né?
Isso.
O IPT faz uma análise do que ocorre. A Lei Atropaulo costuma fazer campanhas de conscientização, ou seja, dá para se divertir fugindo do risco.
Dá.
Que é, vai empinar pipa, não use esse produto horrível, né? Criminoso. E vai para um lugar onde você não vai atrapalhar a vida de ninguém. Tem que ser longe de rede elétrica.
Isso.
E sem cerol, pelo amor de Deus.
Sem cerol, porque pode haver as próprias pessoas que estão brincando podem se machucar.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Né? Não usar cerol é a dica. Eles dizem para não soltar a pipa também em dia de chuva, né?
É perigoso.
Tem esse risco também, lembrei agora.
O dia de chuva, ela pode virar um condutor elétrico e a pessoa pode ser eletrocutada por um raio, por exemplo.
Agora, normalmente, mesmo que as pessoas não façam uso do cerol, às vezes você pode enroscar o fio, a pipa, ali brincando com a pipa, numa rede elétrica. Então, de um jeito ou de outro, tem que estar longe da rede elétrica, né, Hamilton?
É bom acho que ficar longe da rede elétrica,
para evitar qualquer tipo de risco, um fio solto. A gente não sabe o que acontece hoje. Essa rede elétrica toda exposta é um risco para a população. Né?
Essa rede elétrica toda exposta é um risco agora. Existe já uma lei municipal que manda fazer com que essa rede elétrica seja enterrada, seja colocada nos subterrâneos.
Isso é um projeto antigo, né?
Mas a gente sabe que, imagina, uma obra, um projeto desse, para ser implementado, vai levar, se for no ritmo que eles estão fazendo, leva uns 200 anos. Então é uma coisa inviável. Então uma coisa que a gente... Por quê? Tem que fazer uma série de intervenções, interromper tráfego, etc. e tal, tem um custo enorme. Enquanto que se houvesse uma colaboração, a gente poderia melhorar muito isso e depois vai sendo feito isso. Obviamente, sim.
No caso que a gente está falando é enterrar essa fiação.
Enterrar essa fiação. Imagina uma cidade do tamanho de São Paulo.
Sim.
A gente tem algumas poucas áreas onde essa fiação é enterrada.
Olha, eu vou falar de uma coisa. Eu não sou especialista, mas não tem como proteger isso? Usar um caminho que não seja o que a gente tem hoje, nem passar por esse processo difícil de enterrar a fiação? Não tem uma maneira de proteger isso?
Existem uns cabos elétricos também que são mais resistentes. Mas, mesmo assim, também tem um custo de trocar. Imagina trocar. Qualquer obra que a gente vê na rua interrompe energia.
É verdade.
Aí tem que interromper tráfego. São várias coisas que acontecem. Então, que a gente... Uma viabilidade técnica, econômica para isso não é uma coisa simples numa cidade do tamanho de São Paulo.
Entendi. Olha, tem um ouvinte aqui, eu não sei exatamente o nome, ele não assinou, mas ele diz o seguinte, acabou de mandar mensagem, sugiro algum tipo de multa proibindo a utilização de pipa, né? Então, é aquela história, não está proibido brincar com pipa. Mesmo em áreas próximas à rede elétrica, isso não é proibido. Não tem lei proibindo isso. O que é proibido é o uso...
Do cerol.
É o uso do cerol, né? Então, isso seria um pouco mais difícil.
Eu acho que as leis... Tem leis. Aqui no Brasil, a gente está acostumado com um monte de leis.
O que não falta é lei.
Eu acho que realmente é adesão mesmo da sociedade.
Conscientização.
As pessoas pegarem nas escolas... Por exemplo, saiu uma matéria sobre esse assunto na primeira página do Diário Oficial... Eu não lembro de que dia que foi, mas foi agora no final do mês passado, né?
Finalzinho de janeiro, né?
Isso. E aquela, o Diário Oficial vai para todas as escolas.
Sim.
Se as escolas começarem a aderir à campanha de conscientização, é um grande começo.
Conversa direto ali com a molecada, né?
Isso.
Sobre esse tipo de brincadeira arriscada.
Conversa e fala dos riscos, fala dos problemas, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que... Começa de casa, da escola, pequenas vinhetas dos meios de comunicação, coisa de alguns segundos que se fale, é uma adesão mesmo. Porque se não tivesse adesão, as pessoas vão mudando a ideia. E não é uma coisa que acontece
da noite para o dia.
Não, né? É um processo.
Acho que o Hamilton tocou num ponto fundamental. Campanha de conscientização, a imprensa pode ajudar, leva para as escolas, conversa com a molecada, como é que dá para fazer essa brincadeira que é tão legal, que é tão bacana, de uma forma que você não cause prejuízo para as outras pessoas. E como a gente falou aqui, o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, constata os danos, né, na rede elétrica, inclusive levando a apagões e prejuízo aí, que eu fiquei boba de saber como é que é a capacidade que uma linha como essa tem de destruição de um negócio resistente.
E é impressionante, se vocês observarem, quando vocês estiverem caminhando na rua, olhando, vocês veem a quantidade de emaranhados de linha nos fios.
Que estão lá, né? Ficam então, ali.
Eles estão lá. Significa grudado. Que alguém andou empinando pipa por ali.
Justamente.
E vai examinar aquela linha, certamente ela tem cerol. Se for examinar os fios, vai achar fios com cortes. Não o suficiente para derrubar naquele momento, mas dependendo da gravidade dos cortes, pode cair um dia, um mês, um ano, dois anos depois.
Ou seja, é um risco, né? Está lá.
É um risco. É um risco aumentado.
É um risco aumentado de acidentes mais sérios. E, como a gente falou, a Eletropaulo faz campanha de conscientização e é parte de todos nós ampliar essa informação. Informação é tudo. Divulgar informação, explicar direitinho os danos, que são muito sérios para as pessoas e para estrutura, para a rede elétrica. Eu conversei com o Hamilton Leles, pesquisador do Laboratório de Corrosão e Proteção do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Muito obrigada, Hamilton.
Obrigado.
Pelos esclarecimentos.
Eu é que agradeço a oportunidade de
falar. E até de uma próxima, né? A gente talvez volte ao assunto.
Tá bom. Muito obrigado.